Bem, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui à audição no âmbito da petição número 306, aqui à Comissão de Segurança Social e Trabalho. O meu nome é Joana Barata Lopes, fiquei relatora da vossa petição e, portanto, estou aqui sobretudo para perceber e para conversarmos um bocadinho sobre o texto da vossa petição e o objeto da vossa petição. Como sabem, a petição é apresentada por 2.293, já me chegou a informação de que entretanto aumentou substancialmente o número de subscritores. Daquilo que falei aqui com a doutora Susana e com o serviço, que me foi dito é que tendencialmente não há nenhum problema em aceitar essas novas subscrições, o que altera, neste caso específico, porque com o número de subscrições que entretanto chegam, a petição vai eventualmente subir a plenário. E portanto há de facto uma alteração de enquadramento imposta pelo número de subscritores. Ainda assim, a audição realiza-se-ia de qualquer forma, sobretudo para perceber o que é que vos traz aqui, que possa ser mais explícito que aquilo que consta no texto da vossa petição, que aliás é bastante claro, é muito simples, diz respeito à continuidade na rede de equipamentos da Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, vou devolver, porque é para isso que aqui estou, é para vos ouvir sobretudo, para tentar de alguma forma poder dar aqui algum enquadramento que não entendam sobre o encaminhamento da petição, também aqui a doutora Susana nos ajudará nesse sentido, enfim, e para darmos continuidade aqui ao procedimento. Obrigada.
Exato. Ok. Pronto, eu sou a pessoa que abriu a petição, pronto, em nome de várias outras pessoas, não é? Como está entendido. Sou mãe de uma criança de 2 anos e 3 meses que é portadora de paralisia cerebral e pronto, e quando surgiu a notícia que o centro de reabilitação não ia se manter no corpo da Santa Casa Misericórdia, pronto, nós pais ficamos em pânico e pronto, na altura assinámos uma carta da qual vocês têm a cópia. E enviar, e pronto, e pensei que não era suficiente e que tínhamos que tentar manter o centro na Santa Casa, não é? Na rede da Santa Casa. E pronto, e pensei que deveria ser domínio público, não é? Para tentarmos vir aqui à Assembleia. E visto que é o único centro com o qual não foi renovado aqui em Lisboa o contrato. E sendo um centro de uma grande importância em termos de público que abrange, não é? Pronto, e daí eu ter tomado a iniciativa, visto que, pronto, normalmente estas coisas funcionam melhor neste domínio, não é? Entretanto, pronto, para não trazer aqui demasiada gente, decidi escolher trazer 3 técnicas do centro, que saberão falar muito melhor do que eu o que se passa, e um exemplo de outra utente que já é adulta e que já pode falar por si própria de toda a vivência que teve no centro e na própria associação, que conhece muito melhor do que eu. E daí, pronto, eu ter escolhido, pronto, uma enfermeira, que foi a enfermeira da minha filha, foi a primeira pessoa que me recebeu no centro, e uma terapeuta da fala, a Maria José, e a Margarida, que é uma educadora, pronto, para terem vários tipos de técnicos do próprio centro. Pronto, está mais ou menos dito um bocadinho da minha parte. Pronto, não sei a quem é que quer começar a falar. Tenho que ligar o microfone.
Bom dia. Bom dia, eu sou então terapeuta da fala do centro. Trabalho lá exatamente desde o momento em que o centro foi oficializado. Portanto, eu nunca fui funcionária da associação. Para fazer assim um traçado breve sobre o histórico do centro, a associação foi criada, teve vários edifícios como sede e como edifícios de onde se trabalhava, e depois, por uma questão de grandes dificuldades económicas, começaram a ser feitos contactos começou a ser feito vários contactos com o governo e nessa altura, portanto em 1977, em setembro de 77, o governo aceitou o centro, oficializou o centro e incluiu no Ministério do Trabalho, creio que era assim que se chamava nessa altura, e Segurança Social. Portanto, nós até consideramos que dado o nosso, a nossa condição de centro de trabalho com deficientes, deveríamos ter sido incluídos no Ministério da Saúde, era onde nós deveríamos, onde estaríamos bem. Mas pronto, eu penso que naquela altura, e por dificuldades realmente grandes e reais, onde nos aceitaram foi onde, naquele momento, a direção quis que nós ficássemos, não pôs dificuldades, sim senhora, estamos bem, nós queremos, é isto oficializado, porque efetivamente as dificuldades eram muitas. Portanto, o centro foi oficializado em setembro de 1977 e a partir daí temos estado no Ministério do Emprego e Segurança Social com as várias nomenclaturas que ele tem tido. Entretanto, há 3 anos, o Ministério, portanto o ICE, que é exatamente a nossa entidade empregadora, resolveu ceder todos os estabelecimentos à Santa Casa da Misericórdia. Fez um protocolo com a Santa Casa e os estabelecimentos foram cedidos. A Santa Casa, imediatamente assim que os recebeu, deve ter começado a fazer uma seleção. E o que acontece é que neste momento houve estabelecimentos que fecharam, estabelecimentos esses de vária índole, temos lar de idosos, temos jardins infantis, instituições para a deficiência e começaram realmente a ser estudados a sua viabilidade. Alguns já fecharam, porque tinham se calhar pouco utentes, não podiam ser transferidos para outros lados. Relativamente ao nosso, aquilo que nos foi comunicado por um memorando que eu acho que tem, é que a Santa Casa não iria ficar connosco porque tinha encontrado um parceiro que tem toda a lógica, portanto, o Centro de Paralisia Cerebral tem lógica que fique sobre a alçada da Associação de Paralisia Cerebral. Se essa associação não tivesse depois uma série de condicionalismos que nós conhecemos e que se calhar a Santa Casa se calhar também deveria conhecer, mas parece que não quis identificar essas situações mais negativas da associação e, portanto, no memorando pôs que a associação seria o parceiro ideal para nos transferir novamente. Portanto, a Santa Casa não quer o centro e diz que encontrou o parceiro. O parceiro esse, que é a associação. Entretanto, como também penso que já sabem, tivemos várias reuniões, uma delas com a Santa Casa, e aquilo que nos foi explicado, porque no fundo isto num memorando dizem que a Santa Casa não quer ficar com o centro, é muito vago, não sabemos porquê, tentámos perceber o porquê de não querer ficar connosco, porque no fundo nós estamos na zona geográfica da Santa Casa, que é Lisboa, e temos também um objetivo, que é a deficiência, que também faz parte das boas causas da Santa Casa. E tentámos perceber o porquê de a Santa Casa não querer ficar connosco. E aquilo que nos foi explicado é que, efetivamente, há uma situação de conflito de há muitos anos, porque a associação está, portanto, o centro está localizado num terreno que foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, mas que não é da associação. Foi construído um edifício que é da associação, mas que está num terreno que não é da associação.
Foi construído pela Fundação
Gulbenkian. E que foi construído com apoio da Fundação Gulbenkian. E, por outro lado, a associação que cedeu em 1977, gratuitamente, é um ponto que vem, que está concretizado no decreto de oficialização. Portanto, a Associação cedeu gratuitamente ao Estado o uso e o usufruto daquele espaço. Agora, ao fim de alguns anos, começou a pedir rendas, chamemos-lhe assim. Portanto, a Santa Casa só estaria disposta a ficar connosco se o espaço, o edifício, passasse para a Santa Casa. A Associação não cede, porque o edifício é deles. E aquilo que a Santa Casa nos disse foi: nós não recebemos guerras. Pronto. Pronto, e agora eu parei porque realmente... portanto, o que é que acontece? A Santa Casa não quer receber guerras e, portanto, acha que nós temos o nosso espaço ali na Associação. A Associação tem graves dificuldades financeiras. A Associação tem mantido... Não.
Não. Mas o edifício em si é da Associação.
É da Associação.
O terreno é cedido pela Câmara Municipal.
Exatamente.
O terreno é cedido, mas não é oferecido, é cedido.
O terreno foi cedido pela Câmara Municipal. Sim. E a Associação, mas a Associação construiu o centro, é isso?
A Associação construiu o centro.
A Fundação Carlos Gulbenkian construiu o centro e ofereceu
à Associação.
Daí é portador do nome.
Portanto, não sei se serei capaz de vos explicar. Portanto, o centro ocupa uma área muito grande em que o primeiro edifício é o nosso, que foi o primeiro a ser construído, que é efetivamente o edifício da reabilitação. Depois, a meio, o nosso edifício é todo feito em hexágonos, tipo colmeias. Depois, a meio, há um hexágono grande que é a sede da Associação APCL, a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, e depois a seguir há um outro edifício muito grande que é o CAU, portanto, o Centro de Atividades Ocupacionais.
E que foi feito com dinheiro para do Fundo Social.
Do Fundo, já, e que é para adultos, não é? Portanto, aquilo que eu queria só acrescentar, para depois me calar, é que efetivamente. O nosso grande receio, nós não temos nada contra a Associação, particularmente, aquilo que temos é que a Associação tem luta com grandes dificuldades financeiras e, para além do resto, a Associação nunca se dedicou a gerir instituições ou equipamentos de reabilitação. Eles estão habituados e é o que eles têm feito é dirigir os lares, as residências e o CAU, portanto, que não tem nada a ver connosco. Nós fazemos intervenção precoce e eles dirigem, portanto, já os mais velhos. E de pequenas situações que nós temos tido, efetivamente aquilo que nós temos percebido é que eles estão, apesar de a associação ser dirigida por pais ou familiares de pessoas portadoras com paralisia cerebral, a nível de intervenção precoce eles estão a zero, não têm ideia nenhuma de o que se faz, como é que se faz, o que é preciso para fazer. Pronto, já acabou.
Deixa-me só fazer uma pergunta, porque a Associação de Paralisia Cerebral nunca tomou conta dessa valência, portanto as valências que teve foram sempre outras, é isso?
A paralisia cerebral tomou conta dessa valência nos primórdios, não é? Em que tudo era muito diferente, não é? O número de utentes, o número de trabalhadores, tudo. Nós temos uma diretora clínica, não, já não temos, a nossa diretora clínica, que entretanto se reformou, claro, foi uma das fundadoras da associação. Portanto, em 1960, é qualquer coisa. E ela ela que já não tem intervenção nenhuma, ela diz, se eles soubessem as dificuldades por que nós passamos, ou se tivessem o exemplo das dificuldades por que nós passamos, quando fomos pedir a oficialização do centro, eles agora não queriam que isto voltasse, porque não há capacidade financeira, a associação realmente não tem capacidade financeira para suportar uma situação daquelas. Aliás, como devem calcular, a deficiência é algo que gasta muito dinheiro.
Meu nome é Margarida Nunes da Ponte, eu estou no centro há 34 anos. Queria só reforçar que efetivamente há muitos anos que nós começámos dentro, enquanto isso, a sentir dificuldades financeiras e dificuldades em termos de pessoal, em termos de gestão do equipamento. E, portanto, o passarmos para a Santa Casa, para a gestão da Santa Casa, trouxe-nos imensas mais-valias, que para nós foi realmente quase o dia da noite. E custou-nos, porque foi de um dia para o outro que passámos sem sermos avisadas para a gestão da Santa Casa, mas efetivamente tivemos uma segurança muito maior, tivemos algumas situações que depois a enfermeira falará em termos de propriamente de intervenções que não tínhamos. Deu-nos estabilização com uma direção e que deu estabilização e que reformulou um bocadinho a organização do centro e a autonomia em termos propriamente da organização das equipas. E por outro lado, conseguimos também criar o nosso modelo, manter o nosso modelo e criar e passá-lo como modelo para a Santa Casa. Ou seja, a Santa Casa usou-nos, entre aspas, para darmos formação. Nós só este ano que passou demos formação a 400 funcionários da Santa Casa. Estão-nos continuamente a pedir para sermos formadores, uma vez que nós somos centro de especialização. Também recebemos formação, coisa que no Estado e no ISS há muitos anos que qualquer funcionário não recebia formação nenhuma, nem atualização nenhuma. Portanto, usufruímos de imensa formação. Portanto, tudo foi muito positivo. Claro que, de repente, sermos confrontados com esta situação foi difícil, muito, muito difícil mesmo, sobretudo pelo procedimento, pela forma como isto foi, em que não nos foi transmitido nada, em que começámos a saber por outros equipamentos, vocês não ficam e já está definido, e nós questionávamos diretamente as nossas chefias e nada nos era transmitido, até que fomos confrontados de um dia para o outro, assim com o dito memorando em que a APCL, a associação, portanto, já estaria na calha para sermos entregues. A partir daí, todas as reuniões que nós acabámos de relatar, que fizemos, foram todas solicitadas por nós. Não houve nenhum cuidado de qualquer, nem do Governo, nem da Santa Casa, de nos pôr ao corrente da situação. Portanto, foram todas solicitadas por nós, desde o Secretário de Estado da Segurança Social, a todos os grupos parlamentares, ao Presidente da Fundação Carlos Slobenkian, à Presidente do IS, portanto, tudo fomos, os passos todos foram dados por nós. Tem sido realmente um bocado difícil de gerirmos esta situação. Neste momento estamos sem direção, até a diretora nos levaram, a diretora que era da Santa Casa foi transferida para outro local e, portanto, estamos quase em autogestão, uma vez que não temos orientações, não temos, somos os coordenadores dos serviços e das unidades que estamos a gerir aquilo, conforme podemos, mas sem orientações absolutamente nenhumas. Só para dizer que nós, a nossa média de atendimento são 700 utentes por ano, e que temos coisas pendentes sem saber o que é que vamos fazer, organizações mesmo a nível da formação que costumamos dar e que este ano não sabemos se vamos dar ou não, nem a quem vamos dar. E, portanto, por outro lado, nós sabemos que há mais de 10 anos que nós andamos a viver, portanto, agora, se retirarmos os 3 anos de Santa Casa, os 10 anos anteriores aos 3 anos de Santa Casa foram anos em que todos os anos nos diziam é este ano que vocês passam para a associação, é este ano que vocês passam para a associação. Portanto, nós há mais de 15, pá, há 15 anos que vivemos este dilema que de um momento para o outro fomos para a associação. Pronto. Em que não nos... Sabemos que as negociações foram sempre muito difíceis e, portanto, antevemos como é que estas vão ser possíveis. Pedimos várias, audiências, pedimos para estarmos incluídos, pelo menos irmos sabendo como é que se tem, como é que se processam as negociações, e até agora não sabemos nada. Outra das preocupações que eu acho que avanço já antes de passarmos ali a palavra para, para as pessoas que conhecem melhor a associação, são, por exemplo, as pessoas não querem, os nossos funcionários, portanto, não querem ficar com esta associação, com a gestão da associação, e, portanto, vão pedir a mobilidade. Têm tempo? Não têm tempo? Não temos sequer avaliações feitas e entregues aos funcionários há mais de 3 anos. Fazemos as avaliações, cumprimos com tudo, com os objetivos, formulamos tudo e no fim não nos é dado qual é a avaliação. Portanto, se uma pessoa quiser pedir transferência, tem que ter a avaliação na mão e não tem. Dá mais de 3 anos passados. Isto foi transmitido também no ICE, à presidenta do ICE, que tomou nota, mas até agora nada, nada se passou. Por outro lado, eu creio que no meio, no cerne de tudo isto, poderá estar algum negócio, não é? Porque interesses também financeiros, que uma vez que a associação tem buraco financeiro, se calhar o dinheiro do Estado que irá entrar na negociação, entrará com o ordenado dos funcionários, pelo menos foi isso que nos foi dito, e mais alguma componente que será, fará parte por cada utente, o Estado dará X e se calhar mais qualquer coisa ainda. E isso é que nos está a afligir, uma vez que havendo buraco financeiro, esse X pode ser aplicado em qualquer outro equipamento da associação, que tem alguns e tem vários, assim como nós funcionários podemos ser obrigados a ir trabalhar nos equipamentos da associação e não no nosso centro, para o qual fomos formados, para o qual desenvolvemos um trabalho e uma formação específica e que queremos continuar e que achamos que é de continuar e que em Portugal tem sido um exemplo. Portanto, minimamente, acho que são estas as nossas preocupações que gostava de transmitir. E
eu peço desculpa, queria só acrescentar mais uma coisa. Desde que a Santa Casa tomou conta da gestão do centro, entrou muita gente para o centro, muitos técnicos para o centro, mas como funcionários da Santa Casa, o que quer dizer que no momento em que a Santa Casa sair e aquilo passar para a associação, ou imaginemos que não passava para a associação, até para o próprio ICE, imaginemos que eu voltava para o ICE, essas pessoas são retiradas e, portanto, a equipa fica desfalcadíssima, que era como estava, porque as pessoas, há muitos anos já, conforme disse a minha colega, as pessoas têm-se vindo a reformar, não é? E não têm sido substituídas. Portanto, se isso acontecer, no dia em que a Santa Casa sair, há muita gente que sai, ficando a equipa francamente reduzida.
E o modelo em causa.
E o modelo de intervenção em causa, claro.
Eu queria só juntar antes de falarem as nossas duas outras intervenientes super importantes neste, em termos de falarem da associação. Entanto, que mãe, o que me preocupa também, e a nós todos, é que a qualidade do trabalho que pode ser perdida, visto que estamos a ser atendidos por uma equipa super multidisciplinar. A minha filha, por exemplo, tem uma equipa de 8 ou 9 pessoas que se reúnem para decidir o futuro de uma criança, como tais as outras crianças que estão lá, ou seja, as outras... exato. Não sei como é que se passa com os adultos, pronto, por isso falo das crianças. Por exemplo, a minha filha neste momento está integrada num grupo que se chama NIP, que é Núcleo de Intervenção Precoce Integrada, que está a ser atendida por uma educadora, 2 assistentes, 3 terapeutas, uma terapeuta da fala, uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, tem uma assistente social, tem uma psicóloga, tem uma enfermeira e ainda tem, pronto, uma médica fisiatra que faz consultas de desenvolvimento e normalmente, 2 ou 3 vezes por ano, essa equipa inteira reúne-se para discutir o que é melhor, o que é que será melhor para o futuro desenvolvimento de cada criança. Isto, passando para a associação, reduzindo o número de funcionários e, se calhar, até privatizando, vai perder esta qualidade toda que é essencial para o desenvolvimento de uma criança com este tipo de patologia, ou seja, no hospital. A minha filha é seguida por 7 ou 8 especialidades diferentes, mas eles nunca se reúnem para saber o que é melhor. Cada um vê o que é essencial para um para o coração, outro para os pulmões, outro para a parte da cirurgia que ela já foi operada, mas não consultam o processo, mas não discutem entre si o que é bom para a saúde e para o desenvolvimento dessa criança. E isto é uma parte que nos afeta a nós, enquanto que utentes e pais de utentes, com o futuro desenvolvimento do centro. Pronto, era isto que eu queria juntar. Passo a palavra aqui às nossas colegas. Sem contar com a inclusão nas escolas, que também é feita pela parte do centro. A psicóloga encaminha para as escolas isso tudo, e uma associação não costuma fazer isso.
Meu nome é Teresa Folha, sou enfermeira, e relativamente à situação da Santa Casa destes últimos 3 anos, e também caracterizando a tipologia de crianças e de adultos e de jovens que nós atendemos, o que se vem constatando é que cada vez as situações são mais complexas, quer em termos de saúde, quer em termos sociais. Temos crianças ventiladas, temos crianças desnutridas, temos crianças com déficits muito complexos. O centro tem, para além destas 700 crianças em crianças, jovens e adultos em apoio, 700, às vezes quase 800, desenvolve também uma gama muito grande de formação na área, desde o desenvolvimento até à paralisia cerebral, etc. E também investigação, está na rede europeia de Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. E, portanto, há uma gama muito grande de apoios, de situações que desenvolve. Este trabalho... Neste trabalho tem também a articulação com as coisas da comunidade, com os jardins de infância, com os centros de saúde, e é aqui que a Santa Casa, enquanto rede de apoio na área da ação social da cidade de Lisboa, traz um grande benefício, porque estas crianças não precisam só de um apoio terapêutico ou de um educador, precisam de um trabalho de integração em termos na comunidade. Eu tenho uma criança que vai para uma escola, ou que precisa de uma ama, ou que está em determinado contexto até de risco social, quem tem que pegar nesta criança é a Santa Casa na cidade de Lisboa, independentemente de ter deficiência ou não. Nós, de certa forma, fomos nestes 3 anos a entidade especializada, que deu apoio a eles estarem a pegar mais na área da deficiência, a Santa Casa, e faz todo o sentido lá mantermos nesse contexto, porque... mesmo em questões de abandono, questões de tenho agora crianças, por exemplo, que estão a viver no hospital, que é a Santa Casa que vai ter que pegar nelas, miúdos com paralisia cerebral, etc. E, portanto, nós podemos ser a instituição de suporte à área da deficiência na Santa Casa de Lisboa, porque ela substitui a ação social em Lisboa. Por que não ficar com o centro de paralisia cerebral? Porque é que o centro de paralisia cerebral não pode... as pessoas com paralisia cerebral beneficiar deste trabalho integrado que a Santa Casa dá, da estabilidade financeira, económica, de modelo que a Santa Casa dá. É um recurso da cidade de Lisboa, não é um equipamento para um número de sócios, que são 10, 20, 500, o que for, mas a lógica é o centro ser um recurso da cidade de Lisboa, como tem sido nestes últimos 30, 40 anos, e não... só para resolver os problemas dos seus sócios. A Santa Casa, por exemplo, temos desenvolvido com a Santa Casa, por exemplo, na área da prevenção das deformidades, temos 200 e tal crianças seguidas em ortopedia, que é o Hospital de Santa Ana, Santa Casa, com o Dr. Estanqueiro, que faz o acompanhamento destas crianças. Temos 70 crianças em lista de espera para cirurgia, em que vai ser feita a cirurgia no Hospital de Santana. Se necessitam de internamento, vão para o Alcoitão. Se o apoio pós-operatório é comunitário, vem para o Centro de Paralisia Cerebral. Ora, todas estas instituições são Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Temos desenvolvido, por exemplo, programas de prevenção de deformidades também com a aplicação de toxina botulínica, que está a ser implementado com a Santa Casa, com as verbas da Santa Casa. Isto era perfeitamente impossível haver uma associação que pagasse nisto, não há dinheiro que chegue. Situações, por exemplo, de déficits nutricionais gravíssimos, em que se as crianças suspendem os déficits nutricionais, começam com infecções recorrentes e morrem. Quer dizer, estamos a falar de suplementação que pode custar 160, 180, 200, 300 euros por mês. Isto foi conseguido com a Santa Casa, que é o serviço farmacêutico do Hospital de Santa Ana, que valida, vai com a prescrição médica, mas isto tudo fica suspenso com uma prestação de um cuidado puramente terapêutico, ou o que for, ou de consulta, numa associação que com todo o mérito tem desenvolvido equipamentos para dar resposta a muitos problemas que têm, mas que são aos seus sócios. Não é uma resposta comunitária da cidade de Lisboa, numa lógica de articulação com outra rede de cuidados que a Santa Casa tem. Portanto, estamos a falar de situações muito frágeis em termos de saúde. Não é só propriamente um equipamento que está ali e que presta alguns serviços. É a quem, imaginemos, a polícia tem uma criança com deficiência, o que faz? Telefona para o Centro de Paralisia Cerebral. Temos um fecheiro de 10.800 pessoas com paralisia cerebral. Telefona-nos, tem uma criança nesta situação, que está ali fechada atrás da porta, e a gente vai ao fecheiro e lá tem os seus registros, olha que ela toma esta medicação, olha. Portanto, é este tipo de rede de apoio comunitário que devia estar integrado com todos os equipamentos da Santa Casa da Misericórdia, porque é assim que faz sentido pegar nestas crianças.
Desculpa interrompê-la, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Mas só nestes últimos 3 anos é que esteve integrado na rede da Santa Casa. Mas esse tipo de serviço, independentemente naturalmente de perceber a integração de que fala com outros serviços da Santa Casa, mas essas valências de que falava e esse serviço à comunidade, como também chamou, é anterior a estes 3 últimos anos. Portanto, quando fazia parte apenas...
Esse foi a nossa... Peço desculpa. É evidente que nós, enquanto serviço de reabilitação com uma perspectiva comunitária, sempre tentamos desenvolver tudo o que é inclusão e tudo o que é uma série de programas que tenham a ver com a comunidade. Só que, de facto, ao chegarmos à Santa Casa, a pessoa semeia e a coisa cresce. Por exemplo, o programa de toxina botulínica não havia. Houve um programa experimental com a Fundação Luz de Gulbenkian, que conseguimos, até em contexto de investigação, desenvolver para 20, 30 crianças, uma coisa pequenina. Portanto, agora, assumindo de uma forma sistematizada a aplicação de toxina botulínica a todos os meninos da rede do Conselho de Lisboa que o necessitem, foi com a Santa Casa. Nós tínhamos tempos de espera de 2 anos para operação, para cirurgias da anca, que nestes últimos 3 anos passou para 6 meses a média de tempo de espera. Portanto, passámos de 2 anos para 6 meses. Portanto, é evidente que nós trabalhamos com toda a rede que temos, nem que seja em qualquer sítio de Portugal, se for necessário, não é? Eu tenho miúdos daqui que vão viver para outros sítios e trabalhamos com toda a gente. Agora, eu daqui a 2 dias vou dar formação para AMAs na área da deficiência. É uma forma da Santa Casa, que está a agarrar agora na deficiência de outra forma, pensar como é que vão ser as situações de abandono, não é, de crianças com deficiência. A gente sabe que há 4 vezes mais situações de maus-tratos, de negligência e de abandono em miúdos com deficiência. Quem é que pode pegar neles? Santa Casa da Misericórdia. Não, e que não está a pegar, mas podemos fazer esse trabalho. Portanto, é isto que se está a perder. Aquilo não é um equipamento de prestação de serviços em que os meninos encaixam ou não encaixam. Isto é um centro de recursos para a área da deficiência que é uma mais-valia para a cidade de Lisboa e para as pessoas com deficiência que vivem em Lisboa. E é isso que deixa de ser, não é? É como ter o Rocio na... Deixa de ser porque fica para os seus sócios. Por exemplo, uma criança que neste momento está a viver em Lisboa, que está a viver em um caso concreto, no Hospital Dona Estefânia, que não tem famílias, está lá a viver há 3 anos, estamos a preparar o encaminhamento para a comunidade. Não é? Essa criança não é sócia dessa associação. Portanto, uma unidade residencial não vai ter esse tipo de não é? vai continuar a viver no hospital, ou até que às tantas vai para um colégio de ensino especial, daqueles onde vivem 150 meninos. Não é? E fora do seu contexto. Portanto, é um pouco, porque isto já tem acontecido noutros processos semelhantes em termos da própria associação. A associação está ali para resolver os problemas dos seus sócios, como faz todo o sentido, não é? É o sentido que uma associação tem.
Eu só que...
Como é que acontecia?
Imagina esse caso. Eu trabalhei nessa associação em regime voluntário 6 anos. E o que acontecia é que, de facto, vou-lhe contar a situação da toxina botulínica, por exemplo. Criámos uma comissão de ética para decidir o que fazer, que, quando deixámos de ter aquele programa de investigação relativamente à aplicação da toxina. E o que me foi respondido pelo presidente da associação, que ainda hoje é, foi de uma forma muito generosa até, e o que ele respondeu foi: cada pessoa faz ao seu filho e paga a mais um que não pode pagar. Só que isto ficavam 40% ou 60% de fora. Portanto, é este tipo de resposta. Eles pagavam o seu, nós aplicávamos a toxina botulínica e depois tinha todo o programa de reabilitação, não é? Portanto, em que, o que acontecia era o seu filho, portanto, aqueles que podiam pagar, mais um, que era aqueles que, um daqueles que não podiam pagar, estavam, de certa forma, a comprar um programa de reabilitação todo. Porque não é só a aplicação de toxina botulínica, é fisioterapia não sei quantas vezes por mês, é gesso, é uma série, um programa terapêutico. E depois, 80% das crianças ficavam de fora porque não podiam pagar. Tinha 10 que podia pagar, dava a mais um, e os outros 80% ficavam com a anca fora do sítio. Percebe? Isto é um exemplo. Posso-lhe dar inúmeros. Pronto, para falar um bocadinho da associação...
Sim. Eu queria só acrescentar que estamos a falar, eu não sei se têm noção, mas estamos a falar de um orçamento anual de 1 milhão e 700 mil euros. É só para percebermos com o que é que estamos a falar, em que realmente isto foi o orçamento do ano passado. Sei que estamos incluídos no orçamento da Santa Casa deste ano, não sei, nem sei como nem porquê, e por isso vamos-nos mantendo, mas não sabemos também em que moldes, não é? E já estão coisas a falhar.
E até quando?
E até quando? E já estão coisas neste momento que, em termos de economato, que já nem sequer nos são fornecidas.
Fazer outra pergunta. Dizia há pouco que não sabia até quando, isso significa que não sabem em que momento exato é que eventualmente deixa de estar na rede de equipamentos.
Porque no memorando vem que os equipamentos terão os que não foram aceitos, terão até setembro de 2015 como meta completa limite. Mas aquilo que foi transmitido, uma vez que o centro já encontrou o parceiro, no caso do centro já foi encontrado o parceiro, isso provavelmente não, em qualquer altura será feito.
A Susana. Uhum. Meu nome é Susana Bindo. Desculpa.
Eu queria só, agora vou só, é muito rápido e é só puxar a brasa um bocadinho à nossa sardinha. Só para vos dizer que, efetivamente, eu acho que nós temos alguma qualidade de trabalho. E a prova disso é que nós, isto agora é um bocadinho de vaidade, mas também faz bem.
É uma imensa qualidade de trabalho.
Pronto, está bem, mas eu não quero. Por exemplo, eu vou-vos dizer o seguinte, nós temos alguns filhos de imigrantes espalhados pela Europa que não são seguidos nos países onde estão instalados e vêm periodicamente a Portugal, ao centro, e depois no país onde estão, seguem as orientações e os programas que nós damos. Eu acho que isto
já chegamos a estar online com alguns técnicos a passar a informação, Luxemburgo, nomeadamente.
E o que me diz com isso é que isso fica afetado irremediavelmente no caso da rede de equipamentos sair da rede de equipamentos da casa. No centro sair do rede de equipamentos da casa.
Eu agora não estava a falar dessa parte, eu agora estava a fazer um autoelogio. Pronto, só para vocês perceberem um bocadinho também a dimensão da nossa capacidade de trabalho. É que nós temos efetivamente uma formação muito especializada e muito permanente. Nós estamos em permanência a receber formação do exterior, de parceiros que temos europeus. E, portanto, eu acho que isso acaba por nos dar uma credibilidade muito grande além fronteiras, pronto. Eu agora acredito que, se passarmos para a associação, durante algum tempo as coisas vão se manter, porque enquanto as pessoas que estão agora se mantiverem, a qualidade vai se mantendo também, embora nós não tenhamos dúvida nenhuma que a formação vai acabar. Isso é, aliás, porque nós neste momento temos a funcionar connosco meia dúzia, creio eu, assim, números de terapeutas que são funcionários da associação, e a associação deixa-os fazer toda e qualquer formação, mas desde que seja custeada por outra entidade, porque eles não custeiam, porque não têm capacidade para isso. Portanto, enquanto a nossa formação for existindo e nós formos lá estando, tudo bem. Quando nós começarmos a sair, não vai haver renovação a esse nível, certamente.
Nem renovação do pessoal. Sim. Vários estamos para nos reformarmos e, portanto, a renovação do pessoal também não é prevista.
Só porque a investigação anda muitas vezes a par com a formação, ou assim deve ser. Portanto, só para percebermos um bocadinho a escala, nós temos ali o Programa Nacional de Vigilância da Paralisia Cerebral, que do qual são notificadas à roda de 200 crianças por ano. Articulamos com 50 notificadores em termos europeu, em termos portugueses, e com 25 países em termos europeus, com reuniões anuais, de onde desenvolvemos vários projetos. Este tipo de trabalho, portanto, disponibiliza-se técnicos para este tipo de trabalhos em termos de investigação, muito em articulação com a Direção-Geral de Saúde e com as sociedades científicas, porque dá muito indicadores em termos da qualidade de vida das populações e da qualidade de vida dos cuidados e da qualidade dos cuidados de saúde prestados. É neste momento uma das recomendações da OMS, é a recolha de dados na área da paralisia cerebral, e ela começa a ter essa função aliada à mortalidade infantil, que já é tão baixinha que não serve quase como indicador, e portanto o indicador de morbilidade é a paralisia cerebral. Mas o que eu quero dizer é, portanto, esta escala de trabalho em termos da área de investigação, como é evidente, é muito difícil de ser sustentada por uma entidade que financeiramente está mal e que não existe para isso, não é? Não é a sua função desenvolver investigação nesta área.
O meu nome é Susana Pinto. Eu tenho 43 anos e fui seguida, o meu modelo de reabilitação foi seguido no Centro Profissional desde nasci, que foi diagnosticada para o Centro Profissional até 1980, quando foi feita a minha integração na escola normal. Fiz o meu percurso normal, com base sempre por trás do modelo que tinha sido incutido a mim e aos meus pais de reabilitação e de integração e de socialização. Fiz o meu percurso todo. Cheguei à faculdade, entrei em um lugar de trabalho e, ainda de dúvida, pensei, bom, eu vou procurar uma associação que me consiga apoiar nos meus direitos, que eu achava que eu os tinha e que tenho. e procurei então a Associação de Poder Civil, como era. Tinha um espírito um pouco ativista, convidaram-me para a associação, para as redes sociais, e eu não compactuei o modelo de gestão naquela altura. Mas eu não vou alongar muito, porque não vai cá ninguém à associação, e acho que isso não seria justo. Estamos a demorar. O que eu sei é que, e isso quero que fique rotada, que a associação, sendo para pessoas com paralisia cerebral e doenças neurológicas afins, que é o seu objeto social, tem que apoiar todos, os que estão integrados e os que não estão integrados. E isto, eu acho que não é o modelo de gestão que eles compactuam. E os órgãos sociais, Isto reflete-se quando se vê a listagem nos órgãos sociais da Associação. Só vêem lá pais. Portanto, eu acho que se nos deram ferramentas para eu conseguir um curso superior e ser entregada como tal, eu e mais não sei quantos, de certeza temos know-how para também aplicar medidas e projetos novos naquela associação. E isto, que eu saiba, neste momento não está a ser feito. Quanto ao Centro de Fazer Cerebral, o que eu sei e sinto na pele, eu e mais algumas pessoas com fazer cerebral, que nós mantemos o contacto porque o mundo é pequeno e Lisboa ainda mais, é que sentimos uma âncora. É como se estivéssemos ancorados e que qualquer dúvida médica, social, às vezes até legal, conseguimos ter essa resposta. E isto, como diz a enfermeira Teresa, é possível porque realmente o centro está integrado na comunidade, está aberto à comunidade. E qualquer instituição ou pessoa para ter qualquer apresentar algum projeto, alguma ideia, há sempre um feedback positivo. E quando que no outro modelo estão, E eu percebo também o outro lado. Por ser os órgãos constituintes, pais e técnicos, não sei se há alguma lei, mas basicamente pais, têm o sentido protetor. De tal maneira, é que acaba por ser quase um eficiente de tanto proteger que acaba por não deixar autorroar e nós crescemos enquanto cidadãos portadores de poder cerebral. Eu penso que isso é uma forma de eles. Não dá cá nenhum. Isto é sempre um bocado complicado falar nos termos, mas é um pouco. Eu senti que o modelo que eles estão a aplicar é o mais correto, vamos nos proteger até à morte. Mas ninguém nos perguntou se é isto que a gente quer. Eu não quero. Eu quero ter, como agora, ter uma base, um apoio no centro ou um apoio numa instituição que diga: olha, estou com problema X, o que é que eu faço? É o que eu quero. Eu não quero estar integrada numa associação que eu já sei que daqui a 20 anos vou para um lado. Mas o que é que disse que eu queria ir para um lado? Eu não queria ir para um lado. Eu queria ter o apoio domiciliário que tem de integrar numa estrutura maior e que vai à minha casa fazer os cuidados primários. Isto é que eu quero. E é a minha vontade. Que é a razão, tanto do centro como é a associação. Porque senão nós estamos um bocadinho as marionetas no meio disto tudo. E não é isto que a gente pretende. E acho que os sócios, e isto é o que eu vou dizer, é um bocado perigoso. Mas sinto que, provavelmente, a isto tudo, fiz um projeto à parte ligado à cultura e comunicamos com várias pessoas, com pessoas, e não só, mas também, e que há medo de falar. Há pessoas que estão dentro da associação que têm medo. Isto é preciso ser averiguado. Até que ponto é uma questão de segurança, medos, o que é que se passa ali? Eu não me sinto confortável naquele modelo de gestão. Sinto-me confortável num modelo em que me deixa voar. Se tiver que enfrentar desafios quase inultrapassáveis que qualquer pessoa os faz, mas fazem-me crescer enquanto ser humano e que, ok, tenho uma posição. E qual é que é o problema? É isso que eu fui educada. E essas bases todas que eu fui bebê-las ao centro. E que depois disseram, bem, a menina é muito tranquila, tem capacidades para ir para o mar, deixei voar. E deixaram-me voar, sempre com o fio condutor. Isto é que me faz sentido. Basicamente, o meu testemunho era este. Não sei se querem fazer alguma pergunta.
Eu tenho algumas coisas para dizer operativamente. Não sei se querem acrescentar alguma coisa à vossa exposição inicial, que foi bastante clara, e agradeço pelo facto de cobrir vários aspectos, porque também nos ajuda aqui a perceber exatamente o que é que está em causa e dar-vos nota de duas outras coisas. A primeira é que a Comissão enviou um pedido de esclarecimento à Santa Casa de Misericórdia para tentar perceber, como sabem, será elaborado o relatório, sou eu a relatora, portanto sou eu que tenho que o fazer, tentamos perceber então qual era a resposta imediata à questão mais simples ou mais simplista, que é vai ou não passar. E o que a Santa Casa diz é que isto pode ser consultado no site da petição, não é? Pronto, e o que a Santa Casa diz é que o protocolo que decorria do Decreto-Lei 16 de 2011, isto aqui tem garagem, do Decreto-Lei 16 de 2011, enfim, terminava e que, tendo encontrado o parceiro, que foi aquilo que também disse há pouco, que passava para a Associação de Empresas Assegurada de Lisboa, e, portanto, enfim, esta é a questão do ponto de vista jurídico, era isto que acontecia. É evidente que, enfim, não sendo esta complementariedade, ficávamos aqui também sem perceber o que é que existe aqui para além disso, quais eram as questões que são levantadas. Daquilo que aqui disseram hoje, eu queria dizer-vos que, por um lado, entendo que, eventualmente, e para que a resposta possa ser melhor, sem prejuízo de que, enfim, o objetivo é tentar perceber e, sobretudo, da nossa perspectiva, assegurar que, seja qual for a resposta, que ela cumpra para os utentes, que são o objeto final, é aquilo que nós queremos, é poder continuar a ouvir dizer, como aqui disse, que ajudaram a voar. Portanto, esse é sempre o objetivo, independentemente de quem tenha a gestão do equipamento. Interessa garantir que ele cumpre, neste caso específico, relativo aos portadores de paralisia cerebral. É verdade que, e também aqui foi dito, é verdade que houve, foi aliás a base deste protocolo, tem havido aqui uma tentativa de alargar protocolos relativos aos portadores de deficiência, porque é uma área muito específica e tem sido objetivo que esteja o mais especializada possível, objetivamente pela melhor resposta, mas enfim, mas o que importa garantir é que, independentemente de quem esteja ou não a gerir, entendo eu, que a resposta seja aquela de que os utentes precisam. O que nós aqui vamos fazer é tentar perceber, dentro dos argumentos que também vocês expõem, portanto fazer a exposição que é o procedimento legal, como vos disse há pouco, também por via do número de subscritores que vai aumentar, ela irá depois a plenária da Assembleia, e parece-me que faria algum sentido ouvir a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa para também nos perguntar, porque fica aqui a questão de tentar perceber se há uma forma, se há aqui alguma coisa que se possa tentar, em que possamos nós ser úteis enquanto Assembleia da República, que essa também é a nossa função. Sim. Não percebi.
Quantos números é que ficaram oficializados para ir à Assembleia em plenário?
Quantos números? O que é que... Nós agora temos 2.200 e... A partir dos 4.000, sobe a plenário. Ou seja, a partir dos 1.400, é isso? 1.400, creio eu, vem para a Comissão. Não. Que foi o...
Não, a Comissão vem sempre. A partir de 4.000 é apreciada em plenário. E a partir de 2.000... É ouvida.
Querem 1.400. 1.000, portanto, vem para a Comissão, são ouvidos como estão aqui a ser. Tem 2.000, eu creio que ela entrou com 2.293.
E a segunda contagem?
É 2.293. Ah, a segunda contagem?
Só para saber se é que era válido, não está.
5.003.
Então,
sim.
Quando eu entrei, davam 3.000 e ficaram
Nós, quando a recebemos, na comissão, para tratarmos agora aqui em audição, considerámos 2.293 subscritores. Portanto, ela necessariamente teria sempre este procedimento de audição. A partir das 4.000, ela passa a plenário. E, portanto, agora, apesar de não ter sido à entrada, mas foi considerado como jurisdição ao início, as 5.013, o que significa que necessariamente há um passo procedimental para além disso. Independentemente disso, como vos dizia, a mim parece-me que no sentido de tentar aqui dar a melhor resposta à vossa petição, ou pelo menos para que todos possamos ficar esclarecidos, creio que é esse o objetivo final, o que é que deve ser ouvida a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, portanto é isso que vou pedir à Comissão para que o chame também, para que possamos com eles falar sobre este assunto. E daquilo que eu vi,
que só, há duas... Posso só acrescentar uma coisa, que neste momento nós temos já um documento da Associação, que a Associação fez, pôs cá fora, a falar deste protocolo e a dizer, a referir que reúne todas as condições necessárias para a gestão do Centro de Paralisia Cerebral e que, portanto, está completamente... Sim, diz, Susana.
Eu aqui, em todo o processo, faz aqui uma questão que eu gostaria de relatar aqui. Quando se diz encontrou-se o parceiro, faz-me confusão. Mas quem é que encontrou? É que, quando o momento foi para a rua, não houve conversações. Portanto, eu penso que toda a transição de qualquer parceiro que fosse teria que ser negociado e não encontrado, porque ninguém encontrou. Houve um processo unilateral, não foi bilateral. Percebe? E esta questão. Tudo bem, eu até podia ser para fazer a associação, mas quando se falasse neste processo, tinham que se ouvir as pessoas, os utentes, os pais, os técnicos, sendo um processo gradual. Não é? Estamos agora em janeiro, saber quem é que faz a gestão. Quando temos uma humana de que foi encontrado, mas eu não encontrei nada. A mim ninguém perguntou se eu queria. E para a sessão, a mim e aos outros. A ti encontraram, mas eu não sei quem é que encontrou, eu não encontrei nada. Se não, então seria levantar um questionário e dizer, meu senhor, há essas hipóteses, qual é que escolhem? Temos um país democrático, não é? E acho que ia ser... Devia ser político.
Eu percebo a preocupação, mas o que é certo é que, sob essa mesma lógica, há 3 anos também não lhes perguntaram se queriam ou não ser integrados na Santa Casa, não é? E o que é certo é que agora, como estão a dizer, é que não querem sair de lá. Vamos ver.
Mas, uma coisa, aquilo que nos foi transmitido pelo Secretário de Estado da Segurança Social foi que, efetivamente, nenhum equipamento, portanto, os equipamentos que não ficarem na Santa Casa, nenhum fica... No Estado, portanto, no ISS ou na Segurança Social. E, portanto, aqueles que não se encontrarem uma solução, fecham. Isso foi completamente...
Vocês sempre tiveram isso desde...
Bom, enfim, o objetivo é, e tem sido esse, exatamente pela mesma razão que agora não querem sair da Santa Casa, que há parceiros que estão direcionados para cumprir o serviço social e que o fazem, entendo o Governo, como agora referiu, melhor do que quem não está especializado, porque nem tem, enfim, eventualmente, segundo o entendimento do Governo, aqui estou a falar enquanto representante da Comissão, embora seja parte do grupo parlamentar do PSD, e, portanto, devem imaginar que concordo com essa interpretação, mas ainda assim, enquanto representação da Comissão, dizer apenas que tem sido esse de facto, como referiu o entendimento do Governo, que havendo parceiros que melhor podem fazer, o que interessa é garantir que o Estado dá o apoio necessário, pois com certeza, ainda há pouco aqui também referiram, que enfim, que até podia ser essa uma das razões, sobre a qual naturalmente não vou especular, porque depois têm esse apoio mas que não é o serviço em si, porque não têm que o fazer, que não o fazem tão bem quanto aqueles que estão vocacionados para ele. Daí ter sido protocolado com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não apenas o Centro para a Paralisia Cerebral, mas outros, como também referiram. E, portanto, essa procura de que falava é a mesma procura que foi feita quando se fez um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia. O objetivo é encontrar parceiros que cumpram essa função melhor do que o Estado consegue fazer, porque são parceiros direcionados para essa mesma função. E, portanto, eu não lhe sei dizer que não fui eu que fiz naturalmente essa apreciação, mas acredito que tenha sido feita da melhor maneira possível, como foi na altura em que foi integrado pela Santa Casa da Misericórdia.
Eu concordo com isso e não estou a pôr aqui em causa qualquer modelo vindo do governo. Agora, a questão é, sendo uma questão muito sensível, que toca a vida humana de cada criança que está a ver a licença, tem que ser algo negociado e algo falado. Não é chegar a dia 1 ou dia 4 de janeiro, como tive conhecimento posterior, manda-me uma e-mail para ter agora o Centro de Paralisia Cerebral. Eu me disse, então, mas o que é que está a acontecer? E esta falta de comunicação e essa forma de negociar é que é algo muito, já, que não acho que seja nada ético. Bem, quanto aos princípios éticos, que acho que sendo a comunidade responsável pela posição, coloquei com mérito, com o trabalho que tem desenvolvido até agora. Sendo o centro posicional, com as suas valências de não sei quantos anos, tem que haver aqui um casamento. Tem que haver um cruzamento de ingressos. Não é alguém que chega ali, agora a doutora faz parte daquela instituição e não faz a outra. E pronto, e a gente fica assim, a forma como foi feita já de si levanta ondas.
Eu creio que são duas questões diferentes. Uma delas tem a ver com a apreciação que foi feita para que fosse encontrado o parceiro, que eu naturalmente acredito que tenha sido o melhor possível, e que este tipo de procedimento, e sendo certo que, como vos digo, terei que fazer outras coisas para perceber exatamente também o que é que, de que maneira é que a coisa, é que o procedimento ocorreu, mas o que é certo é que essa apreciação cumpriu seguramente os requisitos de garantia, os mesmos que levaram a que tivesse sido estabelecido o protocolo com a Santa Casa. Agora, sendo certo que eu percebo a outra parte que me diz, que é eventualmente a questão da comunicação. Nós não temos um memorando, portanto, também vamos pedido, nós não temos um memorando, e portanto não tenho conhecimento de como é que foi ou não a comunicação. Admito que possa não ter sido feita da maneira que vos parece a vocês mais convenientes, confesso que não sei, e portanto admito que sim, admito que pudesse ter havido outra comunicação, admito que isso possa ser uma questão, mas ainda assim também me parece que o que verdadeiramente importa é garantir que, embora perceba, e também para que fique claro, e gostava que soubessem isso, não há nenhuma maneira de que qualquer mudança, como eventualmente há 3 anos também foi, não traga apreensão. É impossível que isso não aconteça. Agora, há algumas coisas que eu percebo que entendam, esta é uma preocupação, que a Santa Casa, por via também dos equipamentos que tem, possa oferecer uma rede maior. Falaram-me na questão da formação e na investigação, à qual naturalmente sou sensível, portanto eu percebo que por uma questão de conhecimento imediato que têm no problema, entendam que por estar na Santa Casa, independentemente de quem fosse o parceiro que não a Santa Casa, fica sempre a ganhar, pela forma integrada, enfim, com os outros recursos que tem, naturalmente. Perceba a questão que levantam de que a resposta possa não ser global, portanto possa não servir como apoio à comunidade. Eu também não conheço o trabalho da Santa Casa Cerebral, mas tenho aqui algumas dificuldades em entender isto de forma tão simplista. Portanto, eu não acredito que seja possível que, havendo este protocolo, deste protocolo decorra que possam alguns utentes ficar sem resposta. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que possa ser assim, mas ainda assim, mas isso sim seria sempre uma questão a levantar, até porque quando é protocolado pelo governo a ideia é que seja uma resposta global e, portanto, isso é preciso garantir seguramente. Mas fico aqui com a nota.
As crianças têm...
Exatamente, exatamente. Exatamente, portanto fico necessariamente...
Desculpa ter interrompido. Vamos ter que pagar cotas? Eu soube que há pais que não têm nem direito para apanharem transportes, que já não há direito de transportes para irem, etc. E sem contar o material, as cadeiras de rodas, que, pronto, neste caso, que em termos de espera, desde que está na Santa Casa, espera-se muito menos, que eu tenho lido blogs de imensos pais, etc., pronto, como qualquer pai na minha situação. E antigamente o tempo de espera podia ser 2 anos esperando para a Segurança Social, hoje em dia nem quero imaginar com o que se anda a passar no país, não é? E a minha filha até agora só precisou de um equipamento e demorou menos de 3 meses a chegar, a ser financiado. Sou mãe solteira, tive que deixar de trabalhar para tomar conta da minha filha, que ainda não tem condições para ser integrada numa creche. E, ou seja, se dependermos de outros fatores, qual vai ser o material ou os tratamentos médicos ou quais vão ter direito as nossas crianças ou os utentes, não é? Pronto, esse é um ponto que nos preocupa também.
Bom, exatamente, era isso que vos dizia. Creio que... Sim.
Aqui acrescento uma coisa. Fez há um bocadinho um comentário com o qual eu estou completamente de acordo, que foi quando nós passámos para a Misericórdia também ninguém nos perguntou nada. Efetivamente é assim. Agora, a questão que se põe é esta. Nós, quando passámos para a Misericórdia, sabíamos de antemão que estaríamos, não era melhor, estaríamos em maior segurança. Neste momento, sabemos que o risco é brutal. E eu, quando digo o risco, quero dizer que a coisa, certamente, passando para a PCL, vai começar a deteriorar-se, e nós todos pensamos que, se calhar, a não muito longo prazo, seria uma situação, se calhar, para acabar.
A acrescentar ainda, que eu não sei se têm esse conhecimento, que a PCL recebe, de há uns anos para cá, através do acordo atípico, uma verba bastante volumosa para pagar a X funcionários que estão ao serviço no Centro de Paralisia Cerebral Carlos Gulbenkian. Portanto, como o Estado não contratava pessoas, fez esse acordo atípico, para esse protocolo, para poder ter pessoas no nosso centro a trabalhar. Portanto, esse dinheiro, muitas vezes, não foi passado para o ordenado dos funcionários. Foi utilizado noutras coisas. E os nossos colegas... terapeutas, nomeadamente, auxiliares, etc., tiveram salários em atraso, não têm, neste momento ainda têm um salário em atraso. Na altura do subsídio de Natal, são confrontados com não há subsídio de Natal, neste momento agora estão em dia, pois, claro, é natural. Não, neste momento puseram tudo em dia, pois.
Não, porque,
pronto, mas está a ver. Portanto, o nosso receio é exatamente este, é que o dinheiro seja aplicado no tal buraco financeiro que eles têm, não é?
Bom, eu percebo isso e esse é o objetivo, é ouvir-vos para tentar também aqui dar algum esclarecimento. Como vos digo, sobretudo a nós interessa-nos garantir o mais possível o esclarecimento, no sentido de garantir que a resposta continue a ser dada e da melhor forma possível a quem verdadeiramente interessa, que são os utentes com portadores de paralisia cerebral, e por isso entendo sim que, como vos dizia, que devíamos ouvir a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, porque faz sentido que sejam também aqui confrontados com algumas questões e com alguns pedidos de esclarecimento, para tentarmos aqui também não ouvir apenas uma parte, embora, e era isto que vos dizia, parece-me que fica, que se corre daqui, claro, decorrem 3 questões diferentes. Uma tem a ver com a rede em si, portanto, com o entendimento relativamente fácil de compreender que, estando integrado na Santa Casa, mas é integrado por via de um protocolo, portanto, enfim, à altura entendeu-se que aquilo era o parceiro, mas também agora é feito o entendimento de que há outro parceiro capaz de dar a mesma resposta. E, portanto, essa é uma questão, tem a ver com a questão da formação de investigação, que aqui também, que aquilo levantou de uma forma muito específica. Depois a questão da resposta global, que é uma garantia que tem que ser dada, de que ninguém é excluído deste tipo de resposta, seja por que razão for, porque é esse o objetivo do protocolo e da parceria. Por isso é que não é o Estado a garantir a resposta, mas garante que o parceiro responde. E depois a questão das verbas, se tem ou não condições para prestar o serviço devidamente. Aí já da parte da associação aqui é protocolado, percebo que são estas as questões que levantam, percebo porque é que as levantam. Aqui o nosso objetivo é ouvir-vos e ouvir aqueles intervenientes que, estando envolvidos no assunto, possam ajudar-nos aqui a perceber, enfim, o que está em causa e de que maneira é que podemos, pelo menos, tentar garantir que os receios não se consubstanciam, portanto, não se transformam em realidade, como eu espero poder, de alguma maneira, que a Comissão possa fazer. Mas ao momento é a única coisa que eu vos posso dizer, pois naturalmente serão depois, agora não sei, ajude-me aqui, serão depois informados ao longo do tempo. Eu vou pedir já para que seja agendado com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, tentar aqui também algumas das coisas que levantaram, perceber o que é que possa aqui estar em causa, ler o protocolo, perceber qual é o tipo de protocolo que vai ser estabelecido, sendo possível, não sei se é possível ou não, mas perceber qual é o tipo de protocolo, porque eu não tenho nenhum documento oficial relativamente à data do protocolo ou ao protocolo em si. Portanto, nós vamos contactar também a Secretaria de Estado para tentar perceber. Não, o novo. Aquele que vai ser estabelecido com a Associação de Paralisia Cerebral. E, portanto, perguntar isso também, não é? Porque importa aqui perceber, para perceber se há alguma diferença efetiva. Não, a resposta da Santa Casa diz é uma resposta, bem, é uma pergunta à resposta que nós fizemos, que é juridicamente porque é que vai acontecer, e o que dizem é que acabou esta parceria, foi encontrado, portanto, que decorre do referido decreto-lei, foi encontrado um novo parceiro que responde na mesma medida, que essa é uma das condições. Bom, e portanto, bem, a Santa Casa responde na medida também do que lhe é perguntado, porque não há nenhum tipo de. A resposta é eminentemente esta. Nós não perguntamos sobre nenhum tipo de valência ou da forma como o serviço é estabelecido, como é natural. E, portanto, tentar aqui perceber também qual é o protocolo, o novo protocolo, para, no limite, tentar responder a algumas das vossas questões, que são, no nosso, do ponto de vista da Assembleia e do ponto de vista da Comissão, sobretudo de garantir que o utente não fica prejudicado em nenhum momento, enfim, porque essa aqui é a nossa função também, um bocadinho. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Pela minha parte, é a única coisa que vos posso dizer agora, percebendo, agradecendo por terem trazido este assunto até aqui, percebendo a apreensão que ele causa. É impossível que não cause. Causaria em qualquer situação, sobretudo por uma questão que há pouco dizia, que é a da insegurança. Eu percebo isso. E ali há bocadinho a doutora Maria Santos. É, não é? Ah,
Maria Santo.
Santo, foi o que eu. Ah, está bem, já percebi.
É o primeiro e o último.
Pois, já percebi. Que levantava que é essa, portanto, eu percebo perfeitamente. Isto tem resposta àquela questão de das alterações, apesar de que a mudança é naturalmente sempre alguma coisa que levanta aqui algumas questões. Mas pronto, mas é aquilo que posso tentar agora fazer é perceber, sim.
Peço imensa desculpa, deixe-me só esclarecer. Medo de mudança é uma coisa que nós não temos. Já mudámos várias vezes, foram aqui contadas 15 anos de situações turbulentas e nunca nos viu aqui. Isso a nós não nos preocupa. Até porque o que nós queremos de facto é que a sociedade mude para uma série de coisas com pessoas com deficiência, e estamos habituados a ser teimosos, no sentido de persistentes, de construtivos e de ouvir várias áreas. Quanto mais alargada for o ponto de vista de que se abarca, melhor. Aqui a questão é o contrário, é que estamos num processo redutor e não é só sob o ponto de vista do utente, é mais do que o utente. É um recurso comunitário integrado na área da deficiência, em qualquer pessoa pode recorrer a nós de manhã, de dia, à noite, não é preciso estar inscrito, percebe? Não é prestar apoio a 20 ou 30. Isto é um recurso comunitário.
É impossível entrar nessa discussão se eu nem conheço o protocolo em causa. E, portanto, eu percebo isso, percebo as apreensões, como lhe digo, percebo que, ainda para mais tendo conhecimento sobre a associação em causa, tenham algum outro tipo de receios que aqui levantaram, e bem, porque interessa-nos perceber, não é? Mas se eu não sei quais são as premissas do protocolo, eu também não posso fazer a acusação imediata de que não vai ter esta ou aquela ou outra resposta. Quer dizer, não é possível, percebendo a apreensão, e ainda bem que a levantam, porque será uma das questões que podemos agora tentar nós perceber se vão ou não corresponder aos vossos receios, e esperemos que não. Mas quer dizer, Também me parece a mim que há aqui já uma predisposição de... mas eu acho que é mais do que isso, acho que não tem aqui a ver com ouvir partes, porque eu quero acreditar que no limite o objetivo final de todos é igual. Pode ser que a coisa nem sequer, que várias das apreensões que aqui colocaram nem sequer se venham a consubstanciar, por via do protocolo em causa, por via de alterações ao modelo de gestão de que falava, eu não sei. Portanto, a única coisa que posso fazer é perguntar e ir tentar perceber, já tendo agora aqui em conta as apreensões que levantaram, enfim, para tentar garantir que a resposta é a melhor possível. Portanto, queria dar-vos esta nota, dizer-vos que ao longo do processo depois vão sendo informados pela Comissão.
Isso não, desculpa, são informados depois da data da...
Ah, só depois da data da plenário.
Sim.
Pronto, vão acompanhando no site da petição.
Podemos consultar e ver se há novas coisas...
Exatamente.
É a página onde
sim.
A resposta
é. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, assim que for marcada a reunião, estará lá a data da reunião?
Não sei. Estará ou não, não sei. Não sei.
Descarregamos ela de, com esta audição, vamos descarregar os dados dela, mas podemos informá-los.
Pronto. Obrigada. Para tentarmos aqui também que sejam mais, enfim, do conhecimento de todos, ainda assim vai sempre estando, como estava a resposta a Santa Casa que há pouco referiu. E pronto, e depois, se for caso disso, voltaremos novamente a falar, enfim. É para isso que cá estamos e por isso também espero que possa o nosso papel aqui ser o mais profícuo possível, sendo certo com as limitações que naturalmente tem e nas funções que são as nossas e não mais do que isso, mas dar-vos esta nota. E agradecer-vos por estarem aqui e dizer-vos que esta é a vossa casa e, portanto, estejam sempre que quiserem e que entendam que é pertinente. Obrigada. Obrigada.